graça e paz. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia em Abacuque. Creia que existe na Bíblia Abacuque. Capítulo 1. Estou muito feliz de estar aqui. Deus está aqui nesse lugar, amém, irmãos? A presença de Deus está aqui. E onde Deus está, qualquer coisa pode acontecer, porque Ele é o Rei. Ele é o Senhor dos senhores, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, quebrando teu coração, prepara o coração, porque Deus já está falando conosco desde o início. E eu creio que a gente vai sair daqui hoje desafiado por Deus. Abacuque capítulo 1, versículo 1, diz assim. Você achou? Diz amém. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Por enquanto, até aqui, esse profeta, o entendimento, ou seja, o significado desse profeta é abraçar o entendimento, ou abraço. E é um profeta menor, é um homem que Deus levanta no Antigo Testamento. Deus usava o profeta para trazer uma palavra, uma direção para o povo, para um tempo específico dentro de um reinado. E o que está acontecendo aqui, parece que Abacuque é um profeta contemporâneo nosso. Porque ele está questionando a Deus por que que Deus demora em responder as suas orações. Por que que parece que as coisas estão complexas? Por que que parece a mesma crise que o salmista teve, que Asaf teve, porque parece que dá tudo certo para o ímpio e para a minha vida nada acontece. Será que tem sido em vão eu afligir a minha vida para te buscar, cumprir os teus preceitos, seguir a tua palavra? A lei se afrouxa, ou seja, a iniquidade se aumenta, parece que o errado é o certo e Deus não responde a minha oração. Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo? Ele começa dessa forma, entrando em uma questão com Deus, e Deus tem um senso de humor ótimo, né? Deus é interessantíssimo. Ele fala ao profeta: eu vou levantar uma nação contra vocês, eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar os babilônicos para sitiar Judá, para levar vocês cativos, e é uma nação cruel, é uma nação impiedosa, é uma nação que é arrogante, é uma nação carregada de culpa e de condenação, porque tem o seu Deus no seu braço, na sua força. Então, Deus responde ao profeta dizendo que aquela nação estava na mão de Deus, ou seja, Deus controla todas as coisas. E ele está dando características de uma pessoa que não serve a Deus. Ou seja, a proposta de Deus para a igreja, a proposta de Deus para nós é a dependência total do Senhor. Porque ele dá uma característica de um povo ímpio. Ele está falando, eles são arrogantes, eles são prepotentes, eles são fortes, mas são carregados de culpa e condenação. Por quê? Porque se resguardam naquilo que eles podem fazer. Eles são bons, eles são feras, eles são capazes. E eu estou levantando essa nação para sitiar Judá. Então Deus está falando conosco. O povo separado por Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É um povo que é parecido com o Messias. Vai permanecer diante dos seus acusadores como uma ovelha muda. Nós não somos fortes. Nós não somos eficazes. Deus não busca resultado. Nós não somos bons. Nós somos ovelhas. Há um rei reinando sobre a nossa vida. A nossa dependência precisa ser, em toda a nossa vida, do Senhor. A nossa vida tem que ser dirigida pelo Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizer mortificar os feitos da carne, então viveremos. Porque aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então é uma luta. Por quê? Nós somos, a nossa carne ela é tendenciosa a fazer uma projeção baseada naquilo que eu sei fazer. A fazer uma projeção baseada numa segurança que eu mesmo projetei, porque, afinal de contas, eu sei como fazer as coisas. Eu confio no meu talento, eu confio no meu dom, eu confio naquilo que eu posso fazer. E Deus está falando, não é dessa forma, não é assim. Há uma necessidade dessa guerra de nós perdermos a nossa vida para que a verdadeira vida se manifeste, trazendo o poder de Deus na nossa fraqueza, na nossa simplicidade, na nossa humanidade. Nós precisamos nos voltar para Deus e falar, Deus, eu não sei como fazer. Como Maria falou, como é que vai acontecer isso? Descerá sobre ti o poder do Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Vai te envolver e ele vai te guiar, e ele vai te direcionar, e ele vai falar, vai para cá, para, anda, é hora de andar, é hora de parar. Nós precisamos nos tornar frágeis para que o poder de Deus possa se aperfeiçoar e dar direção para a nossa vida. Amém? Capítulo 2. No capítulo 1 ele faz duas perguntas. Deus dá uma resposta para ele que ele não queria ouvir. Ele fala, Deus, calma aí, Senhor, eu acho que o Senhor perdeu a noção das coisas. Eu estou orando e o Senhor vai piorar a situação. E Deus dá uma resposta dura para esse profeta. E no capítulo 2, ele já começa a se posicionar. Ele já começa a entender algo que Deus estava falando com ele. Deus, ao mesmo tempo que Deus levanta uma nação para sitiar, ajudar, Deus também dá uma sentença para essa nação que iria acontecer um pouco mais à frente. E aí no capítulo 2 diz assim, ó, versículo 1, ele está respondendo para Deus, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará, eis que a sua alma está orgulhosa, e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então Deus dá uma palavra para ele, ele se posiciona, então eu vou ficar na torre de vigília. Eu vou aguardar agora para ver o que, que Deus vai falar. Irmãos, nós fazemos parte de uma geração que não quer esperar para ouvir a voz de Deus. Quantas decisões nós tomamos sem ouvir, sem ter uma palavra, sem ter uma direção. Estava conversando com um menino ontem. E estava instruindo ele em relação a isso, dando conselho. Falei, cara, ora. Busca uma palavra de Deus, cara. Ah, não, mas eu já vou fazer, já estou fazendo e coloquei na mão de Deus. Eu falei, não, mano, não é assim. Ah, mas se Deus não me responder, se Deus não me responder, você não faz nada. Se Deus não falar comigo, você aguarda até que Deus fale, até que Deus te dê uma orientação, porque senão você vai quebrar a sua cara. É porque eu já passei por isso, eu sei o que eu estou te falando. Não, mas eu já estou fazendo. Eu falei, então amém, irmãos, Deus te abençoe, daqui para frente eu vou orar pela tua vida. Abacuque se posiciona, ele falou, então eu vou aguardar para ver o que que Yahvé vai falar comigo. E aí, Deus libera uma palavra para ele, e aqui é o prenúncio também, é quando aparece a base da reforma protestante, é quando aparece Romanos 1,17, ele está no período veterotestamentário, no Antigo Testamento, e aí Deus fala com ele algo profundo. O que Deus está falando com Abacuque é, eu quero que você me conheça. Ou seja, o justo viverá pela fé. É um pré-anúncio daquilo que Deus iria fazer. Já tinha feito na eternidade, por quê? Nós fomos justificados pela graça, mas também fomos justificados pelo sangue, pela ressurreição e pela fé. Então, há 2000 anos atrás, houve a evidência da justificação. Quando ele morre, perdoa e resgata e compra. Quando ele ressuscita, ele justifica, declara justo, você foi justificado. Não há nenhuma condenação sobre a tua vida. E isso aconteceu lá na frente, em Jesus. E Deus está falando com esse homem, olha, o que eu quero de você é que você se aproxime. O que eu quero de você é que você me conheça. Quando ele diz, o justo viverá pela fé, não é em primeiro momento confiança, não é no primeiro momento dependência, e é sim conhecimento. Sabe quando a nossa confiança vai estar completa em Deus? a ponto de nós não nos preocuparmos mais com nada dessa vida, quando nós conhecermos Ele, quem Ele é. A vida eterna é conhecer a Deus. Deus é Pai, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o nosso Pai. Então a proposta de viver pela fé não é no primeiro momento confiar. Confiar é a consequência de conhecer. Eu confio, por quê? Porque eu conheço meu Pai. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de viver pela fé? Porque não conhecem. Tem informação sobre quem Deus é. O Deus de Paulo, a quem eu prego. O Deus do pastor que Deus levantou. Deus quer uma experiência pessoal. Quando Ele fala, eu quero que você viva pela fé, Deus está nos convidando. Você precisa me conhecer. Você precisa. E como é que a gente conhece Deus? Não é vindo no culto público no domingo, apesar da gente estar aqui. Mas nós vamos conhecer o Senhor primeiro, quando a gente tiver tempo para Ele. É quando Deus tiver muito de nós. Não, eu estou cheio de Deus. E quanto Deus tem de nós? Quanto que Deus tem do nosso tempo? Quanto que Deus tem das nossas intenções? Quanto que Deus tem dos nossos projetos? Quanto que Deus tem dos nossos sonhos? Deus está fazendo um convite, se aproxima, chega mais perto. Você precisa me conhecer. Eu preciso revelar coisas a você que você não conhece. Existe um rio para a gente passar a nado, perder o controle. Mas nós teremos dificuldade de confiar e depender de Deus se nós não conhecermos, se nós não entendermos o coração do nosso Pai. Ou seja, nós fazemos parte de uma geração que não tem tempo. Nós vivemos num ativismo, é uma luta, sim ou não, irmãos? É uma luta constante, diária, todos os dias. Então, ou seja, é uma decisão. Nós precisamos parar e tomar uma decisão. Eu preciso priorizar, conhecer ao Senhor. Eu preciso ter tempo para o meu Deus, eu preciso ter tempo para a palavra. Eu preciso ter um tempo adequado de oração. Eu preciso de Deus. Como um bebê desesperado por um leite, ele chora, ele precisa. É o meu alimento, Deus é a nossa direção. É tudo, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida, se jogar para Deus. Se nós não tivermos tempo, nós não conheceremos o nosso Deus. E a gente corre o risco de passar a vida e ficar à margem, limiado, o que Deus está fazendo. Contando a experiência de alguém. Quando vai ser que nós vamos contar a nossa experiência? Deus falou comigo, Deus fez isso na minha vida, olha, Deus está fazendo assim, Deus está dando essa palavra para esse tempo, olha, Deus me deu uma palavra para essa geração, é essa palavra, Deus está falando comigo, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque é essa palavra, Deus falou comigo, Deus está me sacudindo, Deus está mudando as minhas estruturas, as minhas prioridades, Deus me deu uma palavra. Quando que nós vamos ter a experiência de viver aquilo que Deus falou conosco para essa geração? Porque Deus não quer que a gente viva numa plataforma de um homem que está buscando. Não, irmãos. Deus tem algo pessoal, peculiar, particular para a sua igreja. E se a gente não tem tempo com Deus, a gente vai viver, passar a vida à margem, com a água aqui, ó. E Ele está falando, ó, vem nadar comigo, perde o controle da tua vida, vem me conhecer, me busca. Tem coisas grandes para te revelar. Deus falou comigo, tem uns, acho que uns 2 meses. Eu estava orando, Deus falou, você é pequeno ainda para o futuro que eu tenho para você. Você não cabe ainda no futuro. Eu tenho que te esticar mais. Por dentro. Tem que te dilacerar por dentro. Te amassar por dentro. Porque hoje você não está pronto, não está preparado para o futuro. Nós precisamos de conhecer o Senhor. A Bíblia diz em João 11. Quando Jesus está falando lá com os meninos acerca de Lázaro, e ele espera de propósito. Ele recebe a notícia e ele espera de propósito para glorificar o Pai. Há um tempo determinado por Deus, ou seja, soberania. E quando Jesus está chegando naquela cidade, Marta e Maria vêm chorando, falam, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas o filho conhece o coração do Pai. Ele fala, fique em paz. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Quem tem conhecimento do Pai, está em paz. Quem conhece o Pai, está em paz. O mundo está perdido. As pessoas estão ansiosas, preocupadas. Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sejam equilibrados e não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, sejam em tudo conhecido diante de Deus a vossa oração e súplica com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Não podemos ficar ansiosos com o dia de amanhã, com as lutas, com as preocupações. Deus está usando tudo isso para que a gente, para chamar nossa atenção. Deus está assim, olha para mim. Eu quero mais do teu tempo. Quero mais do teu coração. Vão existir coisas que a gente não vai compreender claramente, mas vai estar contribuindo para que o propósito de Deus seja aperfeiçoado em nós. Porque Ele quer o quê? Se dar a conhecer. Quer mais. Moisés era ousado, né? Deus, eu quero te conhecer. Você não sabe o que está me pedindo, cara. Vai ver só minhas costas. Vou passar aqui rapidinho entre a fenda da rocha. Sabe, irmãos? Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos ter uma direção. Não andar na experiência do outro. Há uma experiência pessoal. Há algo que Deus está forjando, Deus está formando. Para quê? Para que cada junta, dando a sua justa contribuição, faz para que o corpo seja edificado em amor. Ou seja, um é o rim, outro é o olho, outro é a orelha, mas todos estão indo no mesmo lugar e o corpo está crescendo, está sendo edificado em amor. Por quê? Porque a gente está buscando ao Senhor, a gente está conhecendo. Cara, eu estou conhecendo Deus, Deus está falando para eu fazer isso. Olha, Deus está me dando uma direção, eu vou para lá agora. Deus está falando, tá falando para eu fazer isso. Deus está se revelando a mim. Deus não abaixou o padrão por conta da incredulidade dos meninos. Por que que ele falou isso para Marta e para Maria? Ele passava o dia pregando, curando, ensinando os princípios do reino. E diz a Bíblia nos evangelhos que quando ele terminava o seu tempo ali, né, de estudo, de ensino, de oração, ele se retirava para orar. Jesus não orava, ele tinha uma vida de oração. Não orava esporadicamente porque tinha uma necessidade preeminente, como nós somos. Ele tinha uma vida de oração. Era costume, eu preciso me retirar para orar. E orava, orava, orava. Quando Deus quis revelar a ele quem seriam os meninos que iam andar com ele, passou a noite toda orando. E o pai revelou, ó, chama esse aqui. Esse aqui é um 7-1, eu quero que ele ande contigo. Esse aqui, ladrão. Vai andar contigo também. Esse aqui é empresário da pesca. Vai andar contigo também. Vai chamar esse. Foi no caminho. Vem cá, Mateus. Vem cá, você. Deus chamou. Deus falou comigo. Deus te chamou. Sabe, irmãos? Nós somos um reino de sacerdotes. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que é um novo e vivo caminho. O véu se rasgou. A gente cantou aqui. Nós temos livre acesso. E o que nós estamos fazendo com aquilo que ele fez? Como que nós estamos lidando com o sacrifício? Será que a gente está tornando isso vão? Porque eu quero ser feliz. Porque eu quero realizar os meus sonhos. Deus, eu tenho um propósito aqui, um sonho. Ó. Agora tu vem com o teu poder e abençoa. Não, o evangelho não é isso. Ele tem um propósito e me chamou para o propósito dele. Ele tem um propósito. Só um propósito. Tiago, então Deus não me chamou para ser feliz, não. Deus chamou para cumprir o propósito dele. Deus, muitas das vezes, para cumprir o propósito dele, vai ter que nos frustrar. Vai ter que frustrar, vai sentir dor. Vai perder. Se quiser encontrar a verdadeira vida, tem que perder. Se quiser ser o primeiro, vai ter que servir a todos. O reino, os valores são inversos ao mundo que a gente vive. Então ele não está falando para Abacuque de uma... num primeiro momento de uma dependência, ele chama para um conhecimento, porque vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos estar tão íntimos do Senhor que a vontade dele vai ser a nossa, e que a nossa vontade vai ser a dele. Vai se cumprir o que ele falou em João, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque nós vamos pedir a vontade dele, nós vamos orar a vontade dele, nós vamos estar buscando a vontade dele. É isso que ele quer, que a gente ore o que está no coração dele. Deus tem necessidades nessa geração. E quem você acha que Deus vai levantar? A igreja. Deus quer comunicar, revelar o coração. Olha, eu tenho ovelhas que estão perdidas. Existem pessoas que não têm pastor nesse momento e eu quero entregar na tua mão. Está do teu lado, você não está vendo. Eu quero te dar essa pessoa para você cuidar, para você pagar a conta dela, para você colocar no hotel, cuidar das feridas, derramar óleo, cuidar dela. Deus tem necessidade nessa geração e Deus está contando conosco. Deus está contando conosco, com a igreja. Mas nós precisamos conhecer para que a gente tenha uma palavra. Olha, é assim que acontece, olha, isso, é, o caminho é esse. O princípio do reino é esse. Vai por aqui que você vai se dar bem. Vamos andar junto. Você é meu. A necessidade de Deus é a minha. Então eu tomo posse de todo problemático. Eu tomo posse de todo desajuizado. Eu tomo posse de todo endividado, todo encalacrado. Todas as pessoas problemáticas eu tomo posse. Porque é meu irmão. Qual a necessidade de Deus para essa geração? Para a nossa geração? Eu falei aqui, acho que na penúltima vez. A gente não tem vindo aqui para mais um culto, irmãos. Deus tem sinalizado, Deus tem dado direções. O Espírito Santo está clamando. Não endureça o teu coração. Se joga, cara. Não perde mais tempo. Porque Deus só vai romper com aquilo que Ele tem na sua plenitude quando nós o conhecermos. Por quê? Quando nós o conhecermos, nós não iremos nos perder no meio daquilo que Deus está fazendo. Como o Igor falou, que Deus pode colocar recursos na tua mão e você não vai se perder, porque você conhece o Senhor. Você sabe o propósito pelo qual Ele está te prosperando. Você entende agora o porquê que Deus está te levantando na tua geração. Você entende. Então fala, Deus, o que, que eu faço com isso? Mordomo, o que, que tu queres que eu faça? Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Até quando? Até a eternidade, de eternidade em eternidade. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. E Ele vai revelar, irmãos, eu creio nisso, que existem canções que ainda não foram cantadas. Existem canções que estão sendo cantadas no céu, não foram cantadas ainda na terra, e Deus quer revelar essas canções. Existem receitas que Deus quer dar. Existem projetos que Deus quer entregar. A gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa ter tempo para com o Senhor. Amém? Vai um pouquinho mais para frente aí. No capítulo 3. Versículo 17. Todo mundo conhece. No início do capítulo 3 é uma teofania. Manifestação de Deus. E aqui ele vai para a parte final. Isso é tremendo, né? Porque ele começa numa questão com Deus. Deus vai se revelando a ele. E ele vai ficando, vai acalmando. Fala, ah, entendi, eu tenho que me posicionar então. Ah, entendi, eu tenho que ficar na torre de vigia. Eu tenho que estar preparado para esperar e ouvir o que o Senhor vai falar. E agora no capítulo 3, a partir desse versículo aí, versículo 17. Versículo 16. Vamos ler o versículo 16. A consequência do entendimento que ele teve sobre Deus. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, a partir do momento que ele passa a ter um relacionamento íntimo com Deus, ele primeiro começa questionando Deus. Deus, tu não está vendo o que está acontecendo, não? Nessa bagunça aqui, a lei está se afrouxando, parece que quem está fazendo o errado é o certo, e o cara prospera e eu não, as coisas estão ficando complicadas, e aí Deus fala, eu vou apertar mais ainda o cerco, para que você esteja na minha mão, para que você ande pela fé, para que você me conheça. Eu quero que você se aproxime de mim para revelar a você aquilo que eu tenho em você e através de você nessa geração. Ele falou, opa, então eu preciso me posicionar. Eu preciso estar postado, eu preciso estar em maturidade, posicionado como um soldado arregimentado. Ou seja, eu não posso me embaraçar com as coisas dessa terra, eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo. Eu tenho que estar posicionado para ouvir a ordem, a direção, o propósito, o caminho, o sonho, a oração. Eu tenho que estar posicionado diante de Deus. E aí agora, no capítulo 3, ele termina dizendo, pode dar tudo errado, Deus, porque agora eu te conheço. Agora eu estou te conhecendo. Ele está falando de toda... Você já imaginou, irmãos? O que, que ele está orando aqui? Naquela época é agropecuária. Ele está falando, eu posso ficar desempregado. Eu posso passar necessidade. Pode não ter o alimento na minha casa. Mas eu já entendi, a minha alegria agora está no Senhor. O Senhor é a minha força. Ou seja, sabe o que está acontecendo aqui? Quando há conhecimento por meio da intimidade, ele tem essa convicção, é o Senhor que vai me colocar num lugar alto. Ou seja, o conhecimento de Deus, a intimidade, se aproximar, vai fazer com que Deus eleve o nome dele por meio da igreja. Sabe o que Deus quer? Propagar o nome dele, fazer o nome dele maior. Então ele está convocando homens e mulheres, uma igreja, para que o busque, para que o conheça, para que tenha tempo, para que ele possa pegar, amadurecer, colocar numa jornada, colocar num processo, fazer morrer o ego, fazer morrer todos os sonhos, os projetos e colocar, Deus está aqui, o meu Isaac. Por quê? São essas pessoas maduras que vão levar o nome do Senhor na face da terra nessa geração. Não serão meninos, não serão frequentadores de igreja, serão homens e mulheres experimentados, arregimentados, que vão carregar a unção, que vão carregar a glória e vão falar, Deus, pode me levantar nessa geração, porque eu não vou me corromper com aquilo que o Senhor vai fazer. E o que a gente precisa? De tempo. Quando eu tinha 20 anos, meu pastor falou assim, estou com 35 hoje, se tu sair 6 horas para trabalhar, cara, acorda 5 e vai orar. As primícias precisam ser do Senhor. Os primeiros frutos precisam ser dele. O primeiro tempo é dele. O primeiro dia é do Senhor. Aquilo que é mais importante na nossa vida precisa ser dele. O mundo não vai parar para que a gente tenha tempo, irmão, vai piorar. Nós seremos exigidos cada vez mais. Sabia disso? Vai piorar, vai se intensificar. Por quê? Tudo que o sistema quer é que a gente ande num piloto automático. Tudo que o sistema quer é que a gente funcione bem. E Deus não quer que a gente funcione bem. Deus quer que a gente seja orgânico. Vida. A vida flua. Então não preciso funcionar bem. Na verdade, não preciso nem funcionar, só preciso ouvir Deus. Deus não está preocupado com o resultado, irmão. Ele mandava um anjo aqui, convertia todo mundo, pregava, curava, libertava, faz o que ele quiser. A gente é ruim. Nem preciso funcionar, mas a gente precisa ouvir e ser nutrido pela vida, pela direção e manifestar essa vida. Abrir essa vida. Aonde? Aonde a gente estiver. Onde Deus te colocou, onde Deus me colocou, lá no trabalho, na faculdade, na família, em casa. Qualquer lugar, no Maracanã. Deu problema hoje, né? Lá no Maracanã, cara. Qual o problema? Saiu, cara, foi sem querer. Não foi nada pessoal, mas tu vê que a camisa do Vasco ficou muito na pinta. Está entendendo, irmão? Organismo. E a gente, sem Deus, funcionamos bem. Sabia? Isso que é o problema. A gente sabe como fazer. A gente funciona bem sem Ele. E Ele, não, eu não quero que você funcione bem, eu quero que você me ouça. Por quê? Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Você pode estar indo para a igreja e falar assim, não, eu quero que você agora visite essa casa aqui, ó. Vai na rua direita. Ananias, vai na rua direita. Meu filho, vem aqui. Tem um cara ali, ó. Você vai cuidar dele. Esse cara aí, Deus. É ele mesmo. Esse cara aí não perseguiu. É ele mesmo. Vai ali na rua direita, na rua 14, na casa 3. Vai lá, vai lá. Casa 3. Tu acha que Deus não está fazendo isso não, irmãos? A gente que não está conseguindo compreender e ouvir. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Deus está falando, se aproxima. Não é dependência para que eu te abençoe, é conhecimento para que tu confie e entenda de uma vez que sou eu que sou o teu Pai. Sou eu que sou o teu Senhor. A gente trabalha, mas não é o nosso trabalho que nos sustenta. Sempre foi o Senhor, sempre foi Deus, irmãos. Deuteronômio capítulo 7, 8. Quando você edificar boas casas, não te esqueça que foi o Senhor teu Deus que te deu sabedoria, saúde, entendimento para adquirir riqueza. Deus tem o melhor para nós, eu não tenho dúvida disso. E o melhor dele para nós é a presença dele, é ele falar: meu filho, olha, vá para cá, vem para cá, relaxa, eu quero tempo, eu quero dar um cheiro no teu cangote, eu quero estar perto de você, eu quero que você me conheça, eu tenho coisas grandes para revelar para você. Em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas, Deus tem plenitude. Há delícias perpétuas na presença do Senhor. Plenitude de alegria na presença do Senhor. Davi falou: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Como o Igor falou que está difícil, está chorando, está doloroso o processo, mas Deus está aperfeiçoando o caráter. Para quê? Para que o propósito dele seja concluído na tua vida. Você não é qualquer um, você não é produto do meio, você não é fruto de um relacionamento de um homem e uma mulher, não. Você veio do coração do Pai. E se veio do coração do Pai, tem um propósito, tem um fim. Ele não te chamou à toa. Deus não nos chamou para a gente ficar sentado no banco de uma igreja, irmãos. Não nos chamou para isso. Deus tem coisas grandes, ocultas, a gente não sabe. Mas Ele quer revelar, Ele quer conhecimento. E a gente está mostrando para Deus resultado. A gente está mostrando para Deus como que nós somos bons em fazer o que nós fazemos. E Ele não quer isso, eu não recebo esse culto. Eu não preciso que você funcione bem, eu preciso do teu tempo. Eu preciso da tua devoção, eu preciso da tua dedicação. Eu quero ver como Jeremias capítulo 2. Lembro-me de ti no deserto, quando tudo que tu tinhas era a minha presença, quando tu andava comigo e a gente cantava e a gente orava e a gente estava junto ali, quando nós não tínhamos nada, o Senhor era tudo. E agora Deus nos abençoou, Deus nos alargou, Deus nos prosperou, nos deu uma família, nos deu uma terra, nos deu uma igreja. E Ele está falando: com tudo isso, eu ainda continuo sendo o primeiro, eu ainda continuo sendo soberano, eu ainda continuo tendo necessidade de ser Senhor da tua vida, até que Ele seja tudo para nós. Deus vai forjar os processos para que a gente vá quebrantando, 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 até a gente se prostrar, até que tudo, até que o Senhor seja tudo, até que Ele seja tudo, até que a palavra dEle seja tudo, até que os preceitos sejam tudo na nossa vida. A gente precisa baixar a guarda. Dar um 360 graus assim, olhar na minha vida: meu Deus, o que está fora da rota? Porque Deus não tem prazer na escassez. E a escassez na sua plenitude é silêncio. A maior repreensão de Deus é deixar o homem na sua própria arrogância. A maior disciplina de Deus é deixar o homem no seu próprio, na sua própria alma, fazendo o que dá na telha dele. Nós precisamos de Deus, irmãos. A gente precisa voltar para o Senhor, para um quebrantamento genuíno. Falar: Deus, eu preciso ter tempo. A gente precisa reorganizar a nossa agenda, as nossas prioridades, para que a gente tenha tempo para o Senhor, para buscar o Senhor. E aí ele, é isso que ele falou aqui, ó: o arrogante anda num nível almático, mas com vocês não, vocês vão viver pela fé. Eu quero que vocês me conheçam. E a nossa atitude de conhecê-lo vai elevar a nossa altitude da expansão daquilo que ele quer fazer na terra. A nossa atitude de conhecê-lo vai aumentar a expansão daquilo que ele quer fazer na terra por meio da igreja. Ele falou: Deus vai me colocar no lugar alto. Não é porque nós somos bons, não. Não é porque você é fera que Deus vai te colocar numa posição de destaque, não. É porque ele quer fazer o nome dele grande. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele faz todas as coisas para o louvor da glória da sua graça. Ele é soberano. Então ele quer colocar pessoas em locais específicos e estratégicos dentro da nossa sociedade. Homens e mulheres, não meninos. maduros, que sabem o que estão fazendo. Levitas, carregadores da arca. Homens que têm um encargo dentro e carregam a presença dele. Homens ungidos, separados por ele. Para quando Deus te colocar num lugar grande, você não vai se corromper. Você não vai se enrolar. E você vai dizer, foi a mão do Senhor que fez. Foi Deus que me colocou aqui. Deus é fiel. Olha, foi Deus que me colocou aqui. Não sou bom, não. Foi Deus que fez. Ele é fiel. Eu tenho um pai. E a gente precisa revelar essa vida. Aonde a gente estiver, revelar essa vida. Conversando, tem que fluir. Porque aquilo que está acontecendo no oculto, Deus vai manifestar no social. A nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento de Deus, no nosso quarto, na nossa família, no nosso casamento, na forma como a gente trata a nossa esposa, os nossos filhos, vai se revelar no social. A nossa casa é a matriz de um avivamento, vai começar lá. Conhecimento. Eu me quebrantei quando Deus me deu essa palavra, essa direção. Eu falei, Deus, eu preciso reorganizar a minha agenda. Eu preciso reorganizar a escala de prioridade na minha vida. Porque eu preciso conhecer Deus. Eu não posso andar com o machado do outro. Eu preciso saber qual é o machado que Deus colocou na minha mão. Por que Deus me levantou? O que Deus quer fazer? E isso vai exigir tempo. Isso vai exigir renúncia. Isso vai exigir negar-se a si mesmo. Isso vai exigir tudo. Não significa que Deus vai pedir tudo. Mas significa que nós temos que estar dispostos a dar tudo se Ele pedir. Deus nunca nos dará algo que nós não estivermos dispostos a entregar de volta. Deus nunca vai nos dar algo que a gente não está apto para devolver. Deus não vai pedir. Para algumas pessoas Deus vai pedir todos, para outros não. Mas o coração de todos precisa ser o mesmo. Deus, tudo que eu tenho é teu. Se tu quiser tudo, está nas tuas mãos. A minha vida está à tua disposição, a minha família, tudo, tudo é teu. E só um homem que conhece o Senhor vai viver em paz, dependendo totalmente dele. Por quê? Porque está conhecendo, porque está sendo nutrido, está recebendo água da palavra, limpando, curando, restaurando, trazendo liberdade, trazendo vida. Eu estou feliz, mas cara, está um caos, mas eu estou feliz porque Deus falou comigo. Eu estou bem, mas tem um problema de saúde na tua família. Mas as finanças não estão tão bem, o emocional, o sentimental não está bem. Aquilo que eu projetei não saiu da forma como eu imaginaria. Mas eu estou feliz, porque a minha felicidade é plena nele. Em conhecê-lo, em conhecê-lo, em conhecê-lo, em buscá-lo, em conhecê-lo. Não está nada, em nada nas coisas dessa terra, em nada. Nada. Está entendendo isso, irmão? Que Deus está falando com a gente sobre propósito, sobre renúncia, sobre vida, sobre entregar. Lança o teu pão sobre as águas, semeia, entrega vida. A maior semente é a nossa vida, Deus. A minha vida é uma oferta aqui. Eu erigi um altar, eu levantei um altar. Eu sou a oferta. E todo dia eu vou trazer lenha para que o teu fogo venha. Sobre esse incenso, sobre essa adoração. Nós precisamos ser despertados por Deus para orar. Não para orar, para ter uma vida de oração. Não para orar para estar agradecendo pela comida. E orar agradecendo pelo dia, não. Deus quer mais. A gente precisa reorganizar. Deus, eu preciso reorganizar a minha agenda. A minha prioridade. Então eu preciso parar. O que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo? Justo viverá pela fé. Dependência. Conhecimento. Não é habilidade. Não é a força do braço. Não é inteligência. Mas é dependência de Deus. Foi o Senhor que fez. Como que Deus fez isso? Nem sei te explicar, cara. Mas foi Deus que fez. Mas como assim? Você, o menor... foi Deus que fez. Foi Deus que... Mas não tinha como. Não estava dentro do padrão. Não estava dentro do molde. Não estava no tempo ainda. Tinha que esperar. É, mas Deus fez. Porque de verdade, irmãos, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele mudou uma nação em 24 horas. De um dia para o outro. Ele mudou a história de uma nação. O que é demasiadamente difícil para o Senhor? E por que que às vezes a gente tem a sensação de que Deus não está ouvindo? Abacuque capítulo 1. Porque Ele quer endireitar a intenção do nosso coração. Ele quer santificar e purificar os desejos do nosso coração. Por que que eu quero o que eu quero? Por que que eu oro sobre isso? Deus nos dará grandes coisas com uma intenção santificada. A intenção santificada vai apontar para glorificar a Deus. Tudo aquilo que Deus vai colocar na minha mão vai ser para que o nome dEle seja glorificado. Então, por que que Deus não está ouvindo a minha oração? Por que que a porta não está se abrindo? Por que que não está dando certo? Fica tranquilo. Deus está chamando a atenção. Tenha tempo para mim, porque eu quero me revelar a você. E nesse processo eu vou santificando, eu vou purificando os teus desejos, eu vou colocando eternidade, eu vou colocando mais do céu, eu vou colocando mais da palavra, mais do céu, mais da palavra, mais do Espírito Santo. Deus vai purificando, vai lavando o nosso coração, a nossa mente, purificando as nossas mãos, as nossas intenções. E Deus vai nos tornando cada vez mais servo, cada vez mais quebrantado, mais humilde, mais servo de todos, servindo a todos, usando a nossa vida para servir o reino. Deus não tem interesse que a gente fique no deserto, não. Mas se a gente está, se não está passando, se entra ano e sai ano e continua, é porque Deus está sinalizando, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste as primeiras obras, com interesse, com amor, com interesse de coração, servir ao Senhor. Lembra-te daquilo que Deus já falou contigo, lembra-te das promessas, lembra-te da tua identidade, quem você é no reino, qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Lembra essa palavra hoje, nessa noite, e volta para lá, volta para lá. Você é um profeta, é um reino de sacerdote, é filho, é nação santa. Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar essas virtudes, para proclamar, para pregar a palavra, para ser uma expansão do reino, para falar: Deus existe, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Pai. Eu cheguei aqui na faculdade, alguma coisa tem que acontecer, porque Deus está comigo, eu estou carregando essa glória. Nós não estamos sendo relevantes, estamos em números, mas Deus não faz nada. É como se não houvesse nada. Por quê, irmão? Nós somos rasos. Porque a gente não tem tempo, a gente não conhece Deus. A gente aceitou vir para a igreja domingo. E Deus está falando lá na tua casa: volta. Volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras. E lembra-te a palavra que eu tenho liberado sobre a tua vida, porque eu quero revelar coisas para vocês grandiosas nessa palavra que eu te dei. É lá, nessa palavra. É assim, Deus pinça assim, ó. Achei meu servo Davi, de trás das malhadas, com meu santo óleo onde Deus pinçou. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te escolheu. Deus nos pinçou, no meio de uma geração, Deus nos pinçou. Você é meu, eu te chamei pelo nome. E Deus nos deu uma palavra. Qual é a palavra que Deus nos deu? É nessa palavra que nós temos que estar edificados. Para que Deus me chamou? É essa palavra que vai prosperar. Não é o meu intento, o meu objetivo que eu coloco diante de Deus, não é. É a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida que vai prosperar. É sobre essa palavra que Ele vai derramar do Espírito, é que Ele vai fazer coisas poderosas. Por isso que Jesus pôde orar e falou: Pai, glorifica o teu nome. Tá, orou, tá, amém, Lázaro, vem para fora. Acabou, tá, vai, pá, vem agora, anda. Desata aí, tira a pedra, rola a pedra aí, tira o negócio, vamos embora, vamos comer. Tá com fome, né? 4 dias aí, vamos lá. Porque o poder de Deus se manifesta não naquilo que eu quero que Deus faça. O poder de Deus se manifesta com aquilo que Ele disse que faria em nós e através de nós. É nessa... O diabo quer roubar essa palavra. Quando Jesus fala da parábola do semeador, é essa palavra que ele roubou. O que que Deus falou sobre a tua vida, sobre a tua casa? Qual é a profecia que Deus teve sobre a tua vida? É essa palavra que Deus vai fazer prosperar. Não é o que tu quer. É essa palavra que o diabo tenta roubar, tirar o ânimo, tirar o vigor, tirar a força, colocar várias atividades para não ter tempo. Porque quando nós nos voltarmos para conhecer Deus, o Espírito Santo vai lembrar. vai trazer a memória. Lembra para que eu te chamei, filho? E ele vai fazer prosperar essa palavra. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu quero orar não pela tua vida, mas porque eu estou aqui também.